A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha a Rádio Senado. E hoje nós recebemos aqui o ilustre cantor, compositor Pedro Quental. Ele vai contar para a gente aqui sua trajetória, vamos saber bastidores da carreira desse artista. Só para vocês terem uma ideia, o Pedro Quental é a voz oficial do Monobloco. Todos os grandes sucessos do Monobloco você ouviu na voz desse ilustre compositor e cantor. Além disso, tem uma discografia realmente muito interessante, muito bonita, com DVD, com alguns álbuns lançados, e já trabalhou com nomes assim do calibre, do porte de Cássia Eller, DJ Marcelinho da Lua. Enfim, o Pedro está aqui hoje para contar sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. A gente vai ouvir hoje muita música boa. Pedro Quental, seja bem-vindo ao Escala Brasileira.
Bom dia a todos. Mó prazer, Renato. Pô, obrigado pelo convite. É uma honra.
Que bom, Pedro. A gente está muito feliz. A gente se sente honrado por ter você aqui, né, nesse espaço, né? Essa entrevista ela é online, né? A gente não está de corpo presente, mas a gente está espiritualmente, musicalmente, emocionalmente, tudo conectado. E hoje, que bom que hoje a gente tem essa possibilidade. Mas Pedro, conta pra gente aí como foi o início da tua carreira, quais as motivações que levaram você por esse caminho da música, Pedro?
Na verdade eu comecei muito cedo. Eu tô com 52 anos, mas a minha carteirinha da Ordem dos Músicos é da década de 80. Eu tinha 15 quando eu comecei a cantar e fiz a minha primeira carteirinha da Ordem. Uhum. O que aconteceu é assim, minha relação com a música desde que sou criança, dentro de casa. E aos 10 anos eu ganhei um violão. Um tio deixou um violão que ele não queria mais na casa da minha mãe. Uhum. E aí eu, lendo revistinha, em quadrinhos ainda, tinha uma revista do Pelezinho. E no final da revista tinha umas cifras de violão. Eu falei, isso aqui parece um violão. É um violão, isso é uma música. E aí eu comecei a dedilhar lá as cifras. Minha irmã, que tocava piano, já tinha me ensinado a afinar o violão e uns acordes básicos. E aí eu peguei aquela música e tirei e comecei a tocar. E aí comecei a tirar outra, e aquilo foi crescendo. Uau. Com 14 para 15 anos, meu sonho era ser jogador de vôlei. Mas eu não cresci o suficiente, eu fiquei com 1,81 m e aí o Flamengo me cortou. Mas eu fazia teatro e comecei a cantar, né? Desde os 12, comecei a cantar em saraus da escola. Uhum. Aquela coisa do ambiente escolar ainda. É uma escola que eu estudava, o São Vicente de Paulo, aqui no Rio. É uma escola que deu vários músicos bacanas, né? Deu Lobão, deu Rodrigo Maranhão, eu, Thiago de Sábado, Ian França. Vários músicos, galera do Grupo Semente, muita gente boa saiu dali para a estrada, porque o colégio tinha esse ambiente artístico, assim. Uhum. Então eu comecei a me dar bem no teatro, comecei a pegar bons papéis porque eu cantava. Uhum. Então precisava de alguém para cantar no papel importante de uma peça, eu acabava ganhando esse papel. E aí isso criou, tinha uma peça chamava Celebração Negra, onde eu cantava várias músicas durante a peça, muitas coisas, inclusive a capela, assim, sem microfone, para um teatro de 200 lugares. Uau. E isso deu uma buchichada no bairro da escola. E uma rapaziada um pouco mais velha, eu tinha 14 para 15, uma rapaziada de entre 19 e 22, ficou sabendo, eles estavam procurando um vocalista para uma banda. E aí vieram até o teatro para assistir uma peça e me abordaram no final e me convidaram. Essa rapaziada, a banda já existia, chamava-se Prós e Contras, nome típico da década de 80, é, uns e outros, prós e contras, aquelas coisas assim.
Nenhum de
e
nós.
Aí, é, nenhum de nós, essas coisas assim. E aí, é, eles me convidaram para um teste, eu fiz o teste e fui aprovado. E a partir daquele momento eu falei, opa, agora o negócio é sério, vou estudar canto. E começamos a fazer show, compor, montamos o repertório, montamos um espetáculo, começamos a fazer show, caímos na estrada. Então fizemos um circuito grande aqui no Rio, e quando eu tinha uns 19 para 20 anos, eu já estava bem decidido a fazer música mesmo, fiz vestibular para a Faculdade de Música da Unirio, passei, achei que não ia passar, por causa da parte toda de teoria, que na época eu estava engatinhando ainda, mas eu acabei conseguindo passar. E eu costumo dizer que, diferente de outras universidades, a Universidade de Música já é para gente que é bastante
maduro,
profissional,
né?
Na música, porque você tem uma prova onde uma pessoa toca uma melodia no piano, você tem que escrever um ditado melódico, você tem uma prova de solfejo à primeira vista, onde botam uma partitura na tua frente, você tem direito a dar o lá e a primeira nota do lá, que é a referência, e a primeira nota da melodia, você tem que cantar a melodia na frente de uma banca, que é bastante intimidadora, e você tem provas de execução. Então a pessoa já tem que ser um músico para entrar na faculdade de música. Ou o cara, para ser um médico, ele entra como um aluno de segundo grau. Na faculdade de música, não. Você tem que fazer o vestibular como todo mundo faz e ainda ser já um músico. Então eu entrei nesse meio e aí conheci vários músicos sensacionais e comecei a voar mesmo.
Alguém que se encaixa assim tão bem, como a abelha encontra a flor, tudo mais pode esperar. O que a gente faz também, saravá meu pai, amém. Nada pode ser maior, nem consigo imaginar. Dizer que somos um é clichê, mas tudo em nós é só coração. Alguns jamais irão entender a força dessa conexão. É uma ligação ancestral, num plano extrasensorial. É um universo em conspiração, é um sol iluminando geral. Você está em mim, como eu estou em ti. Que seja sempre assim, infinito enquanto existir. Você está em mim, como eu estou em ti. Que seja sempre assim, infinito enquanto existir. Quando a gente encontra alguém que se encaixa assim tão bem, como a abelha encontra a flor, tudo mais pode esperar.
Uau, que legal. Então você também teve uma formação na estrada, né? Começou com uma banda logo muito, muito garoto, e também teve uma formação acadêmica também, né? Sim. Muito, muito interessante. E realmente a faculdade de música, ela é o vestibular para a faculdade de música é um negócio sinistro, não é fácil não. Você tem que realmente já chegar lá sabendo música, e aí depois você acaba aprimorando, né? Criando um relacionamento, network também. Pedro, teria algum registro dessa época, dessa banda, ou de algum registro fonográfico que a gente pudesse ouvir, cara?
Cara, prós e contras eu não tenho. Aqui, acho que isso se perdeu nas fitas cassete da década de 80. Capaz do Nani Palmeira, que é o grande produtor, Porque essa banda, ela tinha como guitarrista e compositor principal o Nani Palmeira, que ele vem a ser, são quatro irmãos dessa família, Palmeira Cunha. É o Ricardinho Palmeira, que era o guitarra na época, da década de 80, ele era guitarra do Cazuza, no Tempo Não Para, naquele show clássico, ele era um dos guitarras do Cazuza, ele era guitarra dos Miquinhos, e era um super produtor. E tinha a banda Fronte também, que agora está voltando, que é com o Rodrigo Santos e o Nani Dias. O outro irmão, os outros irmãos que são gêmeos, é o Dé Palmeira, que era o baixista do Barão Vermelho.
Tem esse.
E gêmeo do Yuri Cunha, que é um grande produtor musical, produtor da Globo, produtor de trilhas sonoras fantásticas. E o Nani Palmeira é o irmão mais novo, que era guitarrista também, quase que um Van Halen, o cara é genial, assim.
Sim.
E ele é, hoje em dia, ele vive de produção musical também para a Rede Globo. Nos bastidores, né? Faz muita trilha para novelas, séries, etc. E um amigo até hoje. É. E eu caí nesse meio. De repente, com 15 anos, eu frequentava o camarim do Barão Vermelho.
Uau. Que escola, uau. Que escola. Agora, Pedro, você está aí em Botafogo, né? Na zona sul do Rio. É interessante como esse ambiente aí, ele fervilhou músicos gigantescos. A gente entrevistou outro dia aqui, o Cláudio Infante, e ele falou justamente essa coisa da escola, né? Como tinham os festivais, como isso contaminava, no bom sentido, os garotos para fazer banda, para escrever letras assim, rebeldes, enfim. E a gente acredita, a gente percebe como isso foi importante nos anos 80, final dos anos 80 e dos anos 90, para formar toda uma geração de músicos e de clássicos da nossa música. Isso é realmente... Sim. Isso, quando você começa a falar, a gente percebe que a música parecia que ela estava ali no ar, né? A atmosfera estava ali chamando, vem, eu quero vocês.
Você tinha a Rádio Fluminense, que tocava as demos das bandas. Né? Hoje em dia você não tem uma rádio que toca demo de banda. Não. É uma coisa que era um espaço sensacional. Você chegava lá na rádio, você atravessava a ponte ou ia de barca, chegava lá na sede da rádio, deixava sua fita demo e a sua fita demo ia tocar no rádio.
Sim.
Às vezes gravada no Tascam de quatro canais, dentro do estúdio, do quarto dos meninos ali. Então era uma janela que hoje em dia é muito difícil de você furar, de tocar numa FM.
Sim, sim.
E de repente dali saiu Paralamas, Legião, Blitz, todas as bandas que criaram nossa cultura atual, né?
Uhum, sim,
a partir dali foi uma revolução. E essa época, realmente, os festivais de escola eram uma coisa muito concorrida. Você tinha esse ambiente de produção fervilhando mesmo. E a coisa, quando eu entrei para a Unirio, era mais interessante, porque na época a faculdade ela era uma ilha, porque era uma faculdade na Urca, era um prédio, eram dois prédios, um era teatro e o outro era música.
Uhum.
Então, e um jardim maravilhoso na Urca, com visual, Pão de Açúcar ali do lado.
Sim, sim.
E uma ilha de artistas. Só tinha aquelas duas faculdades ali. Depois, hoje em dia, já tem direito, biblioteconomia, já tem o campus ampliou, já cresceram mais dois ou três prédios. Mas na época era só isso. Então, quando eu entrei na faculdade, na verdade, no alistamento militar, eu conheci um cabeludo que permeia minha vida até hoje, que é um excelente músico. E foi engraçado, a gente chegou no alistamento militar, os dois cabeludos, tipo, ó, esse cara aí parece que é da minha tribo. E aí, quem quer servir na Marinha, no caso? Quem quer servir, deu um passo à frente. Os cabeludos ficaram parados. Ah, quem não quer servir, vai ali assistir o futebol ali que tá rolando do time da Marinha, enquanto a gente faz a triagem aqui. Eu sentei do lado do cara e comecei a conversar, né? Falei, pô, tu faz o quê? Ah, sou guitarrista, etc, etc, etc. Quando chegou no vestibular da Unirio, que eu entro pra fazer a prova, o mesmo cabeludo estava na minha sala.
Que legal.
Vestibular. Aí a gente se olhou, depois a gente tomou uma cerveja, depois da prova, batendo papo e tal. Cheguei no primeiro dia de aula, o cara estava na minha turma de novo. Eu falei, pô, velho, vamos tocar, né?
Uhum.
Esse cara se chama Walter Vilaça.
Uau.
E é o guitarra que tocou com a Cássia Eller desde o violões até o final da vida dela. me apresentou a Cássia, hoje em dia ele toca com o Nando Reis, e desde de 92 a gente toca junto.
Uau, que lindo.
Então são histórias de música. O Felipe Cambraia, que é baixista do Nando, quando eu comecei a estudar canto nessa escola, na escola no Centro Antônio Adolfo de Música, por conta da banda, o Felipe estudava baixo nessa mesma escola. Então tinha as aulas de prática de conjunto, a gente começou a tocar junto. Ele produziu meu disco hoje e toca na minha banda. Produziu o disco do Rei Charles, do Tributo a Rei Charles, meu DVD também. Ou seja, a gente vai construindo relações à música. Música é uma coisa que você pode até fazer sozinho. Uhum. Mas o nosso conceito é a harmonia, é tocar junto e harmonicamente. Então eu acho que isso que vai construindo a vida.
É. Existe um verso de uma música do Beto Guedes, né? Que você falou agora a questão dos relacionamentos, né? Como você sozinho é complicado e você precisa realmente ter essa interação. E a letra dele, O Sal da Terra, diz bem assim, né? Que um mais um é sempre mais que dois, né?
Então, sempre mais que dois.
Então, essa coisa realmente da colaboração no meio musical é muito, muito interessante. O resultado, ele hoje em dia fala muito sobre resultados exponenciais, né? Na música não tem como, é sempre assim. Mas, o Pedro, a gente queria ouvir alguma coisa do teu início, um registro da tua voz logo nesses primeiros anos. O que a gente poderia começar ouvindo, Pedro? Escolhe pra gente, vai.
Eu posso enviar para vocês um arquivo do meu primeiro disco, que é de 2002, que é uma música do Pontual e do Veloz, que se chama Sonhos de Te Ouvir. É uma belíssima balada.
Ok, ok. Vamos lá. Vamos ouvir. É de 2002 essa, né?
É, foi lançada em 2002. A gravação é de 2000.
Top, top. Vamos nessa. Som na caixa.
Eu que nem acredito que loucura acabar. Só meus amigos sabem bem de mim. Só meus olhos se abriram toda madrugada. Tanta coisa deixava errada. Maltratei um bem. Tanto faz, tanto fiz pra nada. Te ouvir, tanta falta sentida abala minha casa. Eu tento crer que o destino vá nos reunir. Sem você no caminho acaba toda a graça. Arte abrasa, molhadas palavras, feitiço que um fogo amarra. Não dá pra escapar. Thank you.
rádio sonhos de te ouvir. Tanta falta sentida abala minha casa. Eu tento crer que o destino vá nos reunir. Sem você no caminho acaba toda a graça.
Você está com Escala Brasileira.